Entrevista. No trânsito, cada atitude ao volante pode ensinar muito mais do que regras de direção. Em pleno Maio Amarelo, campanha de conscientização para redução de acidentes, especialistas alertam para um aspecto pouco discutido. O carro também é um espaço de formação emocional e comportamental das crianças. Gestos aparentemente comuns, como buzinar com agressividade, usar o celular ao volante ou perder a paciência no congestionamento, acabam transmitindo mensagens importantes sobre respeito, convivência e controle emocional. Para falar sobre como os filhos aprendem observando o comportamento dos pais no trânsito, conversamos agora com o psicólogo e especialista em parentalidade, Felipe Colombini. Bom dia, Felipe.
Olá, bom dia. Agradeço aí a oportunidade de falar de um tema tão importante aí sobre a parentalidade.
É verdade, Felipe. A gente acha que as crianças não estão atentas a tudo que o pai e a mãe estão fazendo, né? Em qualquer lugar, seja dentro ou fora do carro. Mas a verdade é que eles estão ali preparados para copiar tudinho, né? Felipe, por que que esse comportamento dos pais no trânsito pode impactar tanto a formação emocional das crianças?
Sim, acho que você tocou um ponto extremamente importante, que é a questão da referência e do modelo, né? A gente tem muito uma influência cultural da questão de regras, de falar e discutir, de refletir. Isso, obviamente, é importante, né? Porque todos nós somos humanos e falamos, mas a questão da referência do comportamento, ela é a base, né? Ela é a base principalmente para o aprendizado das crianças, né? Então, de fato, as crianças percebem a contradição entre o falar e o fazer, né? E isso, obviamente, também tem a extensão no trânsito, né? O comportamento em casa, o comportamento com os outros, o comportamento no carro, né? No caso, ele dá um recorte importante, na qual a criança vai estar lá atrás, né? Do banquinho dela, na cadeirinha dela. E obviamente, o comportamento dos pais é importante, né? Pensando tanto em regulação emocional, como ele vai resolver os problemas, né? Como ele vai dar essa referência de humano, né? E de convivência em sociedade. E conviver em sociedade também tem a ver com dirigir, né? Respeitar as normas do trânsito, né? Respirar fundo, cada pai tem a sua estratégia de regulação ou não, né? Que obviamente pode ser uma referência, seja positiva, mas seja negativa para as crianças, né? Então a extensão do carro, né? E obviamente vivemos numa megalópole, né? Enfim, cidades, né? Traçadas por diversas ruas, rodovias, enfim. Então, de fato, o comportamento do trânsito outras situações, né? Então, muitas vezes ignorado, mas a questão do comportamento do trânsito, ela dá uma referência muito importante, né? Não só para crianças, mas para adolescentes, né? E para a comunidade como um todo, né?
Verdade, Felipe. A gente muitas vezes acredita que as crianças nem estão prestando atenção no que a gente está fazendo, né? Pode ser também fora do carro, mas principalmente dentro do carro. Às vezes a criança está ali ouvindo a música, o som está ligado. Às vezes está, assim, distraído, olhando realmente para fora da janela. Você acha que ele não está prestando atenção porque às vezes ele não comentou uma atitude que você teve, uma buzinada mais forte, né? Uma resposta mais agressiva para outro carro ali no trânsito. Mas é verdade que as crianças absorvem essas atitudes, né? Do dia a dia.
Exatamente, é uma grande pegadinha pensar que a criança não está observando, não está vivenciando, né? Talvez ela não pode estar falando, né? Ou se expressando, mas a criança, de fato, ela observa tudo, né? A criança, enfim, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento moral, a todo segundo, né? Essa criança, ela está observando, ela está entendendo, ela está fazendo relações, ela está copiando, né? Então, o comportamento do pai no trânsito, ela copia, obviamente, em brincadeiras, né? Em interações, né? Que muitas vezes a gente não acaba prestando atenção, né? De outras formas de expressão da criança. Mas a criança está a todo momento, né? Sendo essa observadora, né? E, obviamente, isso também carrega para os pais uma responsabilidade, né? De ser referência, mas obviamente não existe parentalidade, maternidade perfeita, né? Obviamente a gente está falando de pais e mães reais, né? Mas obviamente entender que muitas vezes se desregulou no trânsito, conversar também sobre isso com a criança e mostrar que ficou com raiva, como conseguiu lidar com a raiva, como conseguiu reparar, né? Isso também é um grande modelo de referência, né? Porque muitos pais ficam nessa conexão de, olha, eu preciso ser perfeito, etc. E também não é assim, né? Nós não somos perfeitos, somos humanos, temos falhas, né? Temos impulsos, mas obviamente é importante também se ter essa consciência de reparar, de mostrar para a criança, para o adolescente, quando errou, o que fazer, né? Mostrar as vulnerabilidades, as fragilidades também é importante. E isso acontece a todo momento no trânsito, né? Porque muitas vezes uma reação agressiva, muitas vezes no fundo, está uma vulnerabilidade, né? Está uma ansiedade, está uma falta, um déficit de habilidade, que obviamente os pais vão se deparar, assim como as crianças vão se deparar na escola, na vida. Então, essa conexão é importante, né? A todo momento as crianças estão observando e os pais são referência, né? Então, como eu disse, é essa pegadinha, né? Tem-se a percepção que a criança não está observando, mas ela está, né? A todo momento lá ela está colocando tanto o pai, a mãe, enfim, o cuidador enquanto modelo.
Então, como você disse, né, Felipe, não existe pai perfeito, mãe perfeita, mas existe aquela parentalidade consciente, né? A pessoa precisa ter a noção de que querendo ou não, é um modelo para as crianças, para os adolescentes, né, que estão ali convivendo. Pode até nem ser filho ou filha, mas aquela convivência mais estreita, né, ali fora do carro ou dentro do carro. Felipe, que tipo de comportamento ali no trânsito mais preocupa os especialistas falando então nesta questão de modelo?
Bom, acho que o ponto importante no carro é a questão da própria desregulação emocional, né? Que pode gerar comportamentos aí extremamente impulsivos, agressivos, colocando em risco, né, a si mesmo e, enfim, todas as pessoas que estão no carro, a criança. Então, o comportamento muito mais comum, né, dos pais é que muitos pais, muitos adultos acabam utilizando o carro como uma ferramenta, né, como uma estratégia, muitas vezes até para controlar o estresse ou até para se regular. Isso pode ser um perigo, né, porque aí de fato o carro pode virar uma arma, né, uma arma contra si, uma arma contra os outros. Então, normalmente, esse tipo de comportamento, caso haja uma batida, caso haja uma fechada, um trânsito, né, acho que obviamente cada um tem as suas demandas, sua história, né, suas dificuldades, mas quando se encontram duas pessoas, elas consigam se regular, para que não haja violência, né? Para que não de fato escalone, né, para um nível extremamente agressivo e muitas vezes fatal, né? Então, o que é importante muito é pensar em autocontrole, pensar em autoconhecimento, pensar em automanejo, pensar em saúde mental também no trânsito. É importante, porque muitas vezes o carro acaba virando uma extensão automática de comportamentos impulsivos e isso de fato pode, enfim, ser algo extremamente, né, com um final extremamente nocivo, né, e ruim, né, seja para os adultos, seja para as crianças e adolescentes.
Ou seja, na verdade, às vezes a criança está se comportando de uma forma diferente na escola ou em outro ambiente que ela frequenta e os pais às vezes não têm noção de que pode estar repetindo um comportamento dos pais aí no trânsito ou dentro de casa. Os pais precisam ter esse controle emocional na frente das crianças e também fora, né, longe das crianças, saber como reagir, que resposta, né, vão dar aí no trânsito, na vida em geral. Na prática, Felipe, que atitudes simples os pais podem adotar ali no dia a dia para transformar o trânsito num espaço de aprendizado positivo, mais seguro para a família toda?
Ah, perfeito. Acho que a grande questão é você não ter consciência desse automatismo, né? Porque quando o comportamento entra na rotina, né, ele se torna automático, muitas vezes a gente não para pensar, né, para entender, né? Então, acho que o ponto importante é vivenciar o aqui e agora e entender muitas vezes como está o seu humor, se você está bem ou não para dirigir, né? Muitas vezes vale a pena até você pedir um táxi, um Uber, enfim. É importante entender, ter esse autoconhecimento prévio antes de pegar o carro. Isso envolve um autoconhecimento, né? De como está seu humor, de como está suas emoções, quais são os gatilhos aí que você vivenciou que pode te trazer comportamentos agressivos, impulsivos, né? De fato, é pensar muitas vezes antes, por exemplo, de pegar o carro. E caso, enfim, você estiver no carro, também no próprio trânsito, utilizar algumas técnicas que são importantes, pensando em técnicas de respiração, de relaxamento, de distração, utilizando música, ou tomando água, ou de fato utilizar muitas vezes até estratégias de profissionais, né, pensando na psicologia, pensando em orientadores parentais, para que você consiga se regular antes de responder. Porque quando você se responde, né, com um comportamento impulsivo, muitas vezes vai levando o outro, um ao outro, né? Aí vira uma cadeia de impulsividade e aí você não consegue ter controle, porque muitas vezes você começa a afetar o outro. E aí quando você afeta o outro, pode virar uma grande cadeia de violência. Então existem técnicas importantes de autorregulação, de respiração, de relaxamento. Não são clichês, tá? São técnicas extremamente importantes para que você cuide da sua saúde mental, tanto antes de você pegar um carro, quanto durante, né, o trânsito, de você estar conectado com aqui e agora, né, de você entender, né, que o carro, ele é sim uma extensão do seu corpo nesse sentido, né, então por isso é o perigo, e que você tenha consciência, né, que você tenha consciência que muitas vezes muitos gatilhos vão ocorrer no trânsito e muitas vezes você não vai ter controle, por isso que vai gerar ansiedade. Ter a consciência que muitas vezes no trânsito você não vai ter controle, isso pode ser um passo bem importante. Você não consegue controlar o comportamento dos outros, se tem trânsito, se chove, se o semáforo quebra, enfim, é importante a gente pensar num autocontrole, né, a partir desses gatilhos que você não tem controle. Isso pode ser uma vacina muito importante aí para evitar a violência e para evitar maus modelos, né, que obviamente isso vai ser repetido pelos filhos, seja quanto criança e também quanto adulto, caso ele não tenha essa consciência e o pai também não consiga reparar, né, porque muitas vezes o pai, ele acaba entrando também no automatismo e muitas vezes não pedindo desculpa, não mostrando a fragilidade, né, pro seu filho, pro sua filha. Isso também é um grande modelo, uhum, né, novamente, nós não somos perfeitos, né, não somos reais, e a realidade envolve você também reparar seus erros, entender seus pontos fracos e obviamente procurar suporte e ajuda, né, para lidar com ele, né.
Ou seja, vamos parar e pensar no trânsito, né, Felipe? Não é ir aí no automático, não. Deu aquela raiva, o motorista te fechou, calma, respira, pensa bem. Não vai meter a mão na buzina de qualquer jeito. Pensa aí no ambiente que você está oferecendo para os seus filhos e pensa também na sua saúde emocional, porque isso afeta as suas crianças e afeta você também. Felipe, muito obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Agradeço. Agradeço. Deitei um bom dia a todos.